Dando sequência às personalidades judaicas, personalidades da Torá, hoje nós vamos falar sobre o Rabi Israel Meir HaKohen Kahan, que é muito mais famoso como Hafetz Chaim. Em primeiro lugar, ele pertence ao grupo literário dos Acharonim, da última leva dos últimos 500 anos, ele é bem recente. Ele nasceu na verdade, existem algumas pequenas discussões exatamente o ano que ele nasceu, mas é por volta do ano de 5598, que seria 1838. E ele faleceu em 5693, que seria o ano de 1933. Quer dizer, agora há pouco mesmo, acabou de completar 90 anos do seu falecimento. Ele faleceu dias antes de Rosh Hashanah, então logo antes de Rosh Hashanah agora fez 90 anos do falecimento dele. Ele nasceu numa cidadezinha pequena, na região de Grodno, e chamada de Jetel, algo assim em polonês. Na época, ali pertencia ao Império Russo, mas hoje em dia lá é a Bielorrússia. Os pais dele chamavam, o pai dele chamava Rabbi Arye Zev, e a mãe dele se chamava Dobrosha. Ele, já de pequeno, ou de jovem, ele foi estudar numa yeshivá, e lá ele acabou se tornando e conhecido como o gênio do pedaço. Existe um termo muito usado nas yeshivot, que se fala ilui. Ilui é alguém que é brilhante. E depois ele acabou se casando e morou na cidade de Radn. Lá ele fundou uma yeshivá, yeshivá de Radn. E ele morou o resto da vida lá. Durante uma época ele foi nomeado como rabino da comunidade. Mas ele, depois de ter um julgamento que ele fez, e um dos lados ficou descontente, ele resolveu que ele não quer mais ser rabino de comunidade. Então ele era Rosh Yeshivá, Yeshivá dele, e ele fazia muitas outras coisas, além de escrever livros e de incentivar as comunidades. O avô do meu avô, que descansa em paz, dava aula nessa yeshivá, lá em Radin, Rabino Litsky. E, entre parênteses, o meu falecido avô chegou a conhecer o Hafetz Chaim, o Israel Meir Kahan. Meu avô devia ter uns 6, 7 anos, mais ou menos. Já o Hafetz Chaim já estava bem velhinho, com seus 90 e tanto. Ele faleceu com 94, 95. Ele já estava bem velhinho. E ele veio na cidade do meu avô, em Lida. Eu não lembro agora exatamente o que foi, se ele veio incentivar o mikve ou a inaugurar o mikve. Mas tinha a ver com o mikve da cidade, um mikve novo lá na cidade. E ele veio dar um apoio. E o meu avô veio a conhecer o Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim era, isso o meu avô sempre contava, porque ele era pequeno. O que, que ele lembra do Hafetz Chaim? Ele lembrava que era uma pessoa muito baixinha. Ele tinha uma estatura baixinha. Mas ele era um gigante. Em altura física, era o oposto do que ele foi realmente um dos gigantes da última geração. Só um pouco sobre a vida familiar dele. Ele foi casado duas vezes, Hafetz Chaim. A primeira esposa faleceu e ele teve a segunda esposa. E ele tinha filhos tanto da primeira como da segunda esposa. Um deles, a filha do segundo casamento, chamava Feiga Chaya, ela era casada com o Rabino Zaks e tinha um filho chamado Rav Hillel Zaks. Rav Hillel Zaks, eu cheguei a conhecer, ele veio até algumas vezes para o Brasil, inclusive. Ele faleceu uns 8 anos. E ele contava bastante coisas do avô, histórias e tal. O Hafetz Chaim... antes de mais nada, por que ele é chamado de Hafetz Chaim? Ele é chamado de Hafetz Chaim por conta de uma obra-prima dele. Ele escreveu muitos livros. Entre eles, ele escreveu um livro chamado Hafetz Chaim, onde ele trata, ele compila as leis sobre Lashon Hará, proibição da Torá de se falar mal dos outros. Ele compilou as leis neste livro que ele chamou de Hafetz Chaim por conta do versículo nos Salmos, Mi Haish Hafetz Chaim, que é a pessoa que deseja a vida. No próximo versículo diz que ele toma cuidado com a sua língua. Então por isso ele deu esse nome ao livro e ficou conhecido, muito conhecido, e por isso raramente as pessoas se referem a ele pelo nome dele, mas sim pelo nome do livro principal dele. Não sei se é principal, tem outros, daqui a pouco falamos, mas ficou muito famoso como Hafetz Chaim. Isso é muito comum, grandes mestres que ficam conhecidos pela obra deles e acabam sendo apelidados assim pela obra deles. O Hafetz Chaim lutou muito pelo Shabat e ele batalhou bastante para que pessoas fechassem as suas fábricas no Shabat. E até a Bolsa na Bélgica fechasse no Shabat por conta de ter muitos judeus operando lá. E uma das coisas que mais se destacava na pessoa do Hafetz Chaim era a preocupação que ele tinha quanto ao roubo. Só como um exemplo, o Hafetz Chaim, para se sustentar, abriu uma lojinha, uma loja de comida, e a mulher dele que ficava na loja cuidando. Mas ele deixava a loja aberta só de manhã, e depois ele fechava, porque ele tinha medo de tirar sustento dos concorrentes. Então, à tarde, a loja dele estava fechada, as pessoas eram obrigadas a ir comprar em outras lojas. E à noite ele fazia as contabilidades, e chegou um dado momento que ele ficou com medo que, mesmo assim, de repente ele não está sendo leal e correto, resolveu fechar a loja. E a partir de então ele vendia os livros dele. Mas para ter uma ideia, ele vendia os livros, as pessoas contavam, quando compravam com ele livros, os livros que ele escrevia, ele checava cada livro antes de entregar para a pessoa, ele virava todas as páginas para ter certeza que não está faltando nenhuma página, ou que teve alguma falha de impressão, porque senão eu estou vendendo um livro por um certo valor, e esse livro não vale esse valor, porque está com defeito. Tem aquela famosa história também do Hafetz Chaim, que uma vez ele precisou mandar uma carta para algum lugar e uma pessoa se ofereceu para levar. Ele em seguida pegou um selo e rasgou, com a preocupação de: eu deveria mandar uma carta, se manda pelo correio, o correio não vai perder dinheiro agora só porque alguém está me fazendo o favor de levar, rasgar um selo. E assim tem muitas histórias sobre o Hafetz Chaim, principalmente nesse ramo da extrema honestidade que ele tinha. O Hafetz Chaim recebia muitas pessoas iam se aconselhar com ele, pedir brachot para ele, e ele queria muito ir morar em Israel. Ele chegou inclusive a comprar uma casa na cidade de Petah Tikva, mas infelizmente ele não conseguiu sair da Europa e não conseguiu ir morar em Israel. Ele acabou falecendo, como nós falamos antes, em 1933, antes da Segunda Guerra estourar. Mas ele previu. Ele viveu a Primeira Guerra Mundial e teve alunos que vieram perguntar para ele, depois da Primeira Guerra, o que fazer, o que será. E ele disse que antes de Mashiach vir, terá três grandes guerras. Assim os nossos mestres falam. Ele disse: a primeira foi agora. E a segunda está vindo logo e vai ser muito pior do que a primeira. Aí perguntaram para ele: e o que nós fazemos, para onde nós fugimos? Ele então falou um versículo do profeta Ovadiá: Ubehar Tzion tihye peleita. E no Monte Tzion terá a salvação, terá o refúgio. E esses alunos foram para Israel e acabaram se salvando da Segunda Guerra Mundial. Uma das coisas que o Hafetz Chaim se ocupava muito era sobre a fé na vinda de Mashiach, ao ponto tal que o Hafetz Chaim andava sempre com uma malinha para onde ele ia. Ele levava nessa malinha, sacola, não sei exatamente, ele levava uma roupa de Shabbat. Quando perguntaram para ele por quê, ele disse: eu quero estar pronto para receber Mashiach. Onde quer que ele esteja, eu preciso ter uma roupa especial de Shabbat para vestir para receber Mashiach. Esse era o nível de viver a vinda de Mashiach, não só na base da fala, realmente ele sentia isso o tempo todo. Ele se ocupava bastante disso, falou bastante sobre o assunto também. O Hafetz Chaim escreveu outros livros, como nós falamos. Ele tem muitas obras. Ele participou também de muitas reuniões importantes de rabinos da Europa e liderou até muitos movimentos na Europa. E entre os livros dele, nós temos um livro que é também carro-chefe, que se chama Mishnah Berurah. Mishnah Berurah, ele escreveu sobre um dos tomos do Código de Leis, Shulchan Aruch, que escreveu Rabbi Yosef Karo, já falamos sobre ele. O Rabbi Yosef Karo escreveu 4 tomos. Tem o Orach Chaim, Yoreh Deah, Even HaEzer e Roshen Mishpat. Cada um trata sobre outra área das leis. Orach Chaim fala sobre o cotidiano. O Yoreh Deah fala sobre todos os tipos de proibições, principalmente sobre pureza familiar, sobre kashrut. Even HaEzer fala sobre casamento e divórcio. E Roshen Mishpat é sobre leis monetárias, leis financeiras entre pessoas. Ele escreveu o livro dele sobre o Orach Chaim. Orach Chaim, que é o primeiro volume, desde as leis da reza, leis de brachot, leis de Shabbat, leis de todas as festividades, inclusive Hanukkah e Purim. sobre tudo isso ele escreveu um livro que ajunta, que fez uma compilação de todos os livros importantes de lei sobre o Shulchan Aruch. É uma obra encantadora e incrível. Ele levou 28 anos para acabar esta obra. 28 anos. E ele uma vez afirmou que antes dele escrever a opinião de alguém sobre alguma coisa, ele estudava 30 e não sei quantas vezes o que aquela pessoa disse. Estudava o livro sobre aquele assunto. Então, uma ideia. E quando ele finalizou já essa obra, ele já estava com bastante idade. E perguntaram para ele se ele não vai escrever sobre o Yoredeá. Próximo livro, o próximo tomo do Código de Leis. Ele disse que infelizmente ele já está com muita idade, mas que ele dá 28 anos de vida para quem escrever um livro sobre o Yoredeá. Quer dizer, o tempo que ele levou, ele disse que eu dou 28 anos da minha vida para alguém que vai escrever esse volume. Ele escreveu outros livros, como Hafetz Chaim, nós falamos antes, Shmirat HaLashon, sobre as leis de fala, Ahavat Chesed, sobre as leis entre pessoas, Ahavat Israel, sobre a proibição de odiar um ou outro, Sipita Lishua, sobre Mashiach. Ele escreveu um livro chamado Machanei Israel, que são leis para judeus que estavam no exército. Judeus na Rússia não tinham como escapar, tinham que ir para o exército, e em outros lugares da Europa também. E lá precisa lidar com um monte de questões. Então ele aborda nesse livro Machanei Israel. E, bom, isso é só um pouco, porque ele realmente escreveu muitos e muitos livros. Tem um livro também que ele escreve, que ele escreveu já bem no fim da vida, chamado Sefer HaMitzvot Katzar, que acho que até traduzido em português, que é um livro encurtado das mitzvot. Ele escreveu as mitzvot que são atuais, não as da época do templo. Ele escreveu também, compilando todas essas mitzvot, e comentando um pouco a respeito delas. E assim, a quantidade de livros dele são bastante e muito, muito ricos. Muito, muito ricos. Tem várias histórias sobre o Hafetz Chaim. Histórias muito bonitas e muito incríveis. E também ele contava e escreveu muitas parábolas. Tem tantas histórias dele, mas já falamos antes um pouco sobre a honestidade dele. Só trazer uma história breve. Havia um grande rabino na Europa chamado Rav Meir Shapira de Lublin. Ele era muito jovem e ele teve uma ideia. A ideia do Daf Yomi. Ideia de que todas as pessoas no mundo estudassem no mesmo dia, a cada dia, a mesma página do Talmud. De forma a, em 7 anos e meio, finalizar todo o estudo do Talmud. E ele veio falar com o Hafetz Chaim. E disse que ele tem essa ideia. O Hafetz Chaim disse para ele, é uma ideia brilhante. E que logo terá uma grande reunião dos rabinos da Europa. E ele gostaria que, o Hafetz Chaim falou, eu gostaria que você viesse apresentar esta ideia. O Rav Meir Shapira falou, mas eu sou jovenzinho, barba preta, ele era muito jovem. Não lembro agora a idade dele quando ele teve essa ideia, mas era perto dos 20 anos. E o Hafetz Chaim falou, você não precisa se preocupar. Você vem lá e eu vou cuidar para que as pessoas aceitem o que você está falando. O Hafetz Chaim era um senhor. Quando o Rav Shapira jovenzinho, entrou na reunião, o Hafetz Chaim se levantou em honra ao Rabino Shapira que entrou, e quem estava lá, que viu o Hafetz Chaim se levantando e não levantou? Todo mundo se levantou para o Rabino que entrou agora. Não sabem quem é, um ilustre desconhecido. Se o Hafetz Chaim se levantou, é porque deve ser alguém bombástico, alguém muito especial. E desta forma, em seguida ele apresentou lá a ideia para os rabinos e todo mundo acatou muito rápido a ideia, porque perceberam que se o Hafetz Chaim está dando aval e respeitando esse homem, porque é uma ideia... Então, para ter uma ideia, a humildade do Hafetz Chaim. O Hafetz Chaim não gostava de tirar foto, não gostava que tirassem foto dele, e por isso tem pouquíssimas fotos dele, mas o que é interessante é que poucos anos atrás alguém conseguiu um filme onde o Hafetz Chaim está chegando numa dessas convenções dos rabinos, é uma grande convenção que teve em Viena. Ele está chegando e alguém estava filmando. Então, um filme muito interessante que, durante uns 80 anos, ninguém sabia da existência desse filme, e veio aí a ser revelado. Muito interessante ver ele andando com uma... Era uma pessoa tão importante, andando com tamanha humildade. Ele andava, assim, praticamente olhando para baixo, quietinho no canto dele, como se ninguém está chegando, sabe? Então, isso que temos um geral aí. Dá para falar muito mais sobre o Hafetz Chaim, mas esse é um geral sobre a vida dele e a importância dele para o nosso estudo cotidiano. O livro dele, Mishnah Brura, é estudado todos os dias por muitas e muitas pessoas. É um livro fundamental para qualquer rabino poder dar vereditos halárquicos sobre as leis do cotidiano.